Terras sem fim. O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Neste episódio, contamos também com a participação de Paulo Guzmão. Nas coleções do nosso museu, temos milhares de coleópteros, mas alguns ocupam um lugar especial. São eles os amuletos egípcios, que em pedra ou em faiança acompanhavam o falecido na sua última viagem. O escaravelho sagrado, nome pelo qual é conhecido hoje este inseto, tem um lugar especial no Antigo Egito. O pequeno animal ganha um simbolismo que ultrapassa em muito a sua diminuta dimensão física. Simbolizava o renascimento, a ressurreição. De nome científico Scarabeus sacer, era designado no Antigo Egito como Keper. Keper significava também transformar-se, tornar-se, vir à existência. No fundo, uma síntese do ciclo de vida deste pequeno animal. Ou seja, desde cedo que os antigos egípcios observaram os hábitos deste escaravelho, que faz esferas com os excrementos de herbívoros, onde coloca os seus ovos. Estas esferas são depois transportadas pelos campos e enterradas nos solos. Servem, pois, de abrigo e alimento às larvas, até que o escaravelho, já formado, emerge novamente à superfície. Eis o milagre do renascimento. Aparentemente, o escaravelho surgia do solo sem motivo. Aparecia do nada. De salientar que este escaravelho tem também um papel importante na renovação dos solos, transportando os nutrientes existentes nas bolas de excrementos para a profundidade e arejando os solos com as galerias que escavava durante o processo. Não é de estranhar a importância que este pequeno animal ganhou numa sociedade de base agrícola. A associação deste inseto ao deus Khepri fez-se naturalmente. Ambos renascem. Ambos simbolizam o aparecimento espontâneo da vida. O escaravelho, que emerge do solo. E Khepri, deus autocriado, simbolizando o sol que renasce diariamente. O deus Khepri é muitas vezes representado como um escaravelho ou como um homem com a cabeça de escaravelho. Seria ele o responsável por fazer nascer o sol novamente após a sua travessia noturna pelo mundo dos mortos. É, pois, no Império Antigo que os escaravelhos se tornam amuletos. E no Império Médio são também utilizados como selos, muitas vezes inscritos com os nomes de grandes faraós. Mais tarde, durante o segundo período intermediário, estando o Egito sob o domínio dos Hicsos, surgem os caraboides. Estas são formas muito estilizadas do escaravelho e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto tem um na sua coleção. Os escaravelhos podem surgir em esteatite, em osso, em marfim, em lápis-lazuli, ágata ou outras pedras semipreciosas, mesmo em basalto, calcário ou xisto. Estes últimos, mais associados aos escaravelhos do coração. Mas os mais comuns são mesmo os de faiança. São amuletos muito abundantes e bastante representados em coleções de todo o mundo. Um dos escaravelhos com especial significado é o do coração. Este era colocado junto do órgão, entre as faixas que embrulhavam a múmia, e por vezes pendurado ao seu pescoço. Tinha um papel fundamental no julgamento final do falecido ou falecida no Tribunal Divino de Osíris e Maete. Perante Anúbis, o deus dos mortos, e Tote, o deus escriba, o coração seria colocado num dos pratos da balança. No outro prato estaria uma pena. Esta balança iria averiguar se o coração do falecido era puro. Caso o coração pesasse mais do que a pena de Maet, dando a indicação de que o julgado não se encontrava puro, Amut, um ser assustador, parte crocodilo, parte hipopótamo e parte leão, devoraria o coração, aniquilando qualquer hipótese de ressurreição no além. O coração, no Antigo Egito, albergava a inteligência, a memória e a consciência. Existem dois escaravelhos do coração no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, ambos recolhidos por Giuseppe Passalacqua, já nosso conhecido de outros episódios. Um deles, em basalto, tem uma placa de xisto na base. Esta placa contém as inscrições necessárias para a proteção do proprietário durante o julgamento. O egiptólogo Luís Araújo traduziu-as como:
Ó, meu coração de minha mãe, ó, meu coração do meu ser, não te ergas contra mim como testemunha diante do guardião da balança. Tu és o cá que está no meu corpo.
Esta é uma versão muito resumida da inscrição do capítulo 30 do Livro dos Mortos, que reza assim:
Ó, meu coração de minha mãe, ó, meu coração de minha mãe, ó, meu coração da minha existência terrestre, não te ergas contra mim como minha testemunha na presença dos senhores das oferendas. Não digas a meu respeito, ele fez isso na verdade, em relação ao que eu fiz. Não digas isso contra mim, perante o Deus grande, Senhor do Ocidente. Salve, meu coração. Salve, víscera do meu coração. Salve, meu peito. Salve ao vós, deuses preeminentes, misteriosos e entrançados que segurais os vossos cetros. Anunciai-me a Ré, recomendai-me a Nehebkau, quando ele surge no ocidente do céu. Que eu seja duradouro sobre a terra, que eu não morra no ocidente, que eu seja bem-aventurado no além.
O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto tem mais 9 escaravelhos. Uns em estiatite, outros em faiança, diabase ou mesmo basalto. Destaca o pequeno escaravelho em quartzo, mesmo com uma dimensão tão reduzida e produzido num material tão duro, apresenta-se com bastantes detalhes anatómicos. É, de facto, uma peça especial. Mas estes escaravelhos não surgem apenas no Egito. O que muitos podem não saber é que estes amuletos podem também ser encontrados em contextos arqueológicos portugueses. Ainda que raros, aparecem em algumas sepulturas no centro e sul de Portugal, em contextos pré-romanos da Idade do Ferro. Período em que os contactos entre a fachada atlântica da Península Ibérica e o mundo mediterrânico estavam já bem estabelecidos. A sua chegada ao nosso território fez-se provavelmente através dos fenícios, que por sua vez levavam a cabo trocas comerciais com o Antigo Egito. Foram recolhidos pequenos escaravelhos em Porto de Sabugueiro, em Salvaterra de Magos, na necrópole do Olival do Senhor dos Mártires, em Alcácer do Sal, e também em algumas sepulturas da Idade do Ferro em Sines e Odemira. Seriam, pois, considerados objetos de estatuto. Nem todos os falecidos teriam a possibilidade de se fazer sepultar com objetos importados de locais tão distantes. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim.